Muito bom dia, então, começando, né, de verdade agora a palestra. Meu nome é Fábio, né? A ideia dessa palestra é que seja algo assim, não precisa ter, acho que não precisa aproximar tanto aqui, né? A ideia da palestra é que seja algo como um estudo, né, todo mundo junto estudando, né, como se fosse uma pequena aula, digamos assim, sobre como que alguém que trabalha com código de redes no Linux, como é que a gente investiga as coisas, como é que a gente trabalha e tudo mais, né? Então, a gente vai ver um pouco de conceitos, um pouco de ideias, e às vezes, frequentemente, a gente vai ir lá para o terminal olhar o código ou olhar na maquininha virtual ali, rodar alguns testes e tudo mais, né? Então, eu espero que seja uma experiência interessante para todo mundo, né? E que vocês aguentem o tempo todo assim, né, da palestra, que ela vai ser um pouco longa, né? Mas fiquem à vontade para fazer perguntas, interromper, né, a qualquer momento, desde que a pergunta seja relacionada a redes, né? Fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, né? E a gente vai aquilo que eu não souber responder, a gente procura no código. Se a gente não achar no código, a gente conversa mais tarde, né? Não tem problema nenhum, né? Bom, um pouquinho só para me apresentar um pouco. Então, eu trabalho na Red Hat, né, obviamente, mas torço para o Grêmio, né, então eu ponho a manta do Grêmio para, né, balancear um pouco esse monte de vermelho aqui, né, só que agora deu calor, né, então não estou com a manta do Grêmio. Mas enfim, eu trabalhei durante alguns anos, 5 anos, como engenheiro de suporte, né, resolvendo bugs na área de redes do kernel. Né? Atualmente eu atuo como gerente do grupo de engenharia de suporte aqui. Então já faz algum tempinho que eu estou, né, um pouquinho longe do código, digamos assim, mas eu continuo, né, resistindo, assim, né, tentando não me tornar um gerente que não sabe nada, tentando manter o conhecimento do código e tal, né? Mas por isso que eu digo, se eu não souber alguma coisa, ou se eu fizer alguma besteira aqui em algum exemplo ou algo assim, a gente procura uma forma de resolver e corrigir, né, e tudo mais. Eu não sou muito bom com slides, né? Eu tenho a tendência de colocar muito texto, né, nos slides, mas acho que esse é o maior deles. A ideia é que realmente a gente saia dessa palestra hoje aqui, né, entendendo um pouco melhor como que se relacionam os protocolos de redes e tudo mais, né, dentro do kernel, né, a pilha de redes, né, do Linux, como que ela se organiza, como é que os protocolos se organizam e se relacionam, né? E que a gente consiga então ver um pouco de conceito, né, lâminas e tudo mais, com gráficos bonitinhos. Na verdade não são bonitinhos porque eu não sou muito criativo, né, mas que a gente consiga ver alguns gráficos, alguns conceitos. Depois vamos lá para o código, vamos olhar como é que isso fica no código, vamos testar, fazer alguns testes que exercitem aquele código, né, e ver as coisas acontecendo. Eu imagino que dessa maneira vai ficar uma experiência não tão chata quanto eu ficar só mostrando lâmina e falando. Então a gente vai ter 3 fases, digamos assim, né, da conversa hoje. Primeiro uma questão, eu não sei quantos de vocês já tem, por exemplo, um repositório de Git do Linux na máquina de vocês aí. Ó, tem alguns que já estão aí. Beleza. Vocês efetivamente fazem alguma coisa ou vocês têm assim porque dá um gostinho bom?
Experiência, professor, um jeito.
Rolou alguma interferência aqui. Achei que alguém estava perguntando. Bom, às vezes a gente tem o código só porque dá um gostinho legal, assim, né, de ter o aspecto. É, parece que pega um, né, eu entro na faixa aqui do... Vou procurar o sinal aqui, né, estamos com o celular, assim, achando o sinal, né. Mas, enfim, bom, eu gostei que vocês já começaram a rir um pouco, então isso é bom. Depois, lá, ao meio-dia e meio, a gente começa a fazer um exercício laboral aqui, começa, né, se mexer e tal, para todo mundo acordar. Então, a gente vai ver primeiro como que a gente busca o código do... Se a gente pensa assim, bom, eu quero estudar como é que funciona o código de redes do Linux, né, usando a minha distribuição Linux, né, atual.
Da razão?
Pois é, é isso aí. Para isso, nós vamos então rapidamente ver uns exemplos de como fazer isso, né? Como baixar o código, como indexar o código usando Git e outras ferramentas, né? Depois, principalmente, eu tenho um apontador e não uso, ferramentas como System Tab, Crash, né, para que a gente... A competição tá tentando. É difícil. Enfim, rapidamente olhar ferramentas como System Tap, Crash. Não sei se algum de vocês já experimentou com isso. Oh, legal. É divertido, vai ser legal, né, vocês verem, né, como é que a gente faz o debug do kernel e tal. E depois a gente começa então a falar sobre protocolos, sobre estruturas de dados, né, e daí a gente começa a fazer, né, alguns testes divertidos, né, tipo, tem uma maquininha virtual ali que nós vamos plugar umas probes de System Tap nela, mandar um ping de uma para outra, né, e ver o código acontecendo, o que está rolando e tal. Acho que vai ser, eu espero, a minha esperança é que seja divertido.
Fala em produção científica e produção cultural.
Está baixando santo aqui nesse negócio. É um microfone mediúnico, né? Meu Deus. Pior é que é bem aqui onde eu estou, né? Vai ficar difícil digitar os exemplos aqui. Mas, enfim. Começando, então, né, pela primeira parte da preparação. Alguém já tem alguma pergunta ou sugestão? Não? Tranquilo. Beleza. Então, começando, né, pela preparação, né? Quem já sabe fazer isso, muitas vezes pensa, ai, meu Deus, como é que eu vou ter o código do Linux, né? Como é que eu vou fazer isso? Na verdade, não tem nada de muito complexo, né? Basta instalar a ferramentinha Git, né? E se tu vai efetivamente mexer no código, vale a pena instalar uma ferramenta como CTag, CScope. Eu prefiro CScope, né? Não porque seja muito bom, mas porque eu já conheço os problemas dele, então já estou meio acostumado, né? Então, eu estava até, na verdade, vou ver se eu converso com outras pessoas e tento sair, né, do CScope, porque ele é meio chato. Às vezes eu mando procurar um símbolo, mando procurar uma função, ele acha 200 definições daquela função, mas na verdade só uma é a certa. Enfim, não é uma maravilha, mas eu já me... É aquele ruim, né, mas que a gente conhece, né, então eu acabei já me acostumando com ele. Então a gente baixa ferramentinhas, clona o repositório. Tem muita gente que às vezes pretende, roda uma distribuição Linux, né, no seu laptop e pretende estudar o kernel e tudo mais, né, e vai lá e baixa o repositório upstream do Linux mesmo, lá o Linux oficial. Só que muitas vezes, na maior parte das vezes, o kernel que está rodando na máquina que a gente está testando, né, não é o mais atual, né, o mais chunks lá, upstream, né, é a árvore Linux stable, né. Então, só uma pegadinha, né, vale a pena a gente clonar. Se a gente vai estudar um kernel que é o mesmo kernel que está rodando na nossa distribuição, né, vale a pena a gente clonar a árvore Linux Stable, né, e fazer um checkout da versão exata, né, do kernel que está rodando na máquina que a gente está estudando. E daí a gente vai ter... tudo bem que às vezes as diferenças de código são pequenas, mas elas podem ser bem significativas, né, então vale a pena a gente usar o código exato que a gente está rodando na máquina, né, para estudar também. A partir daí a gente roda o CScope, né, para criar referências ou CTags ou outras. Ele vai, na verdade, indexar o código em C todo do kernel, né, para criar as referências de símbolos, né, para que o teu editor de texto lá, Vim, no caso, óbvio, né, para que o Vim consiga, né, achar as referências e facilitar um pouco a nossa vida na hora de procurar uma função ou algo assim. Usar o seu editor favorito depois para ler o código, né, obviamente é o Vim, né, indexando com as referências do CScope. Então, meia dúzia de comandos, né? Meia dúzia de comandinhos, está resolvido, né? Instala o Git, o Gitcal, o CScope, está ficando meio fraco isso aqui, ele tem um mais potente. A ferramenta Gitcal, não sei se o pessoal usa, quem fuça em Git e tudo mais, eu acho uma ferramentinha assim, obviamente não testei todas as ferramentas, tem centenas, sei lá, de ferramentas gráficas, né, para ver histórico de commits e tudo mais, né, mas na minha opinião o Gitcar, embora não seja o mais bonito, ele acaba sendo mais rápido e mais prático assim de usar, quando tu precisa rapidamente procurar um commit, procurar um patch lá dentro e tudo mais. Então vale a pena instalar o Git, Gitcar, CScope, clona nosso amiguinho Linux Stable, né. Uma coisa que é interessante às vezes fazer, se tu já tem, né, a árvore Linux oficial, tu pode mandar o Git clonar a Linux Stable, reaproveitando os objetos do teu repositório da árvore Git oficial. Né, facilita muito a vida, porque ele reaproveita uma série de objetos e, né, não fica duplicando uma série de objetos em duas localizações no teu HD. A partir daí, né, a gente vai lá para para a nossa maquininha virtual, se eu rodar um... Vamos facilitar um pouco a vida. Se, eu já rodei um checkout aqui, né, na versão 3.9.5, que é o que eu tenho instalado nessa maquininha virtual aqui. Né? 3.9.5 alguma coisa. Né? Na verdade, quando a gente faz um commit de uma... Eu tinha rodado um Git Checkout versão 3.9.5, que é exatamente o que eu tenho rodando na minha máquina virtual ali. Né? Só que o branch 3.9 alguma coisa, né? Stable, né? 3.9y, é, na verdade, ele já seguiu muito adiante desse kernel. Então, quando eu fiz um...
Que a colaboração seja incentivada.
Incentivar o commit. Né?
Essa é isso aí. Muito bem. Andamos um pouquinho e... Qual é o grande conflito?
Cara, baixou o santo geral aqui, agora pegou. Enfim, quando a gente faz um checkout de uma label, né, específica, para pegar uma versão específica, a gente acaba ficando fora de qualquer branch válido. Né? A gente está, na verdade, num ponto que não é a cabeça de nenhum branch, né, especificamente naquela árvore. Mas não tem problema, né, se a gente fizer um git checkout do branch específico, ele vai para... Né, enfim. O que interessa é que a gente consiga identificar na nossa máquina de testes qual é a versão que está rodando ali, né, e fazer o checkout, né, do código específico daquela versão, que facilita bastante a vida. Quando a gente roda o sayscope, né, o próprio makefile do kernel já tem um target chamado sayscope, então a gente bota make sayscope, né, ele vai gerar...
Fecharam e acabou. Quem gostava de usar aquele agregador de RSS, desde segunda-feira não tem mais ele disponível.
Eu não sei se pode é o microfone vir. Que está fazendo isso ou o que, que é.
Pode.
Parecia
então,
ser,
é bacana.
Parecia ser de acordo com a minha posição, né? Mas enfim, o sayscope vai gerar aqueles arquivos ali, sayscope ponto alguma coisa, e os editores tipo Vim, né, provavelmente é Max também, e outros editores quaisquer de código, editores para quem usa, né, eles geralmente vão carregar essas bases de informação simbólica do teu código, e aí ele vai te permitir fazer coisas do tipo, eu quero ir para a função IP receive, né, e ele acha, e eu vou ter que melhorar as cores aqui do... Eu disse para o Vim, vai para a função IP receive, né? Aquele Vim-T IP receive. E ele bufa, botou para mim lá. Eu nem sei em que arquivo ele foi parar aqui. Na verdade, eu posso perguntar para ele se eu quiser, né? Mas às vezes nem interessa. A gente só quer, né? A gente só quer encontrar uma certa função. Então, digamos que eu quero ir para uma outra função qualquer, sei lá, eu CS tag dev Q transmit. Né? E ele vai para a função, né? Mudou de arquivo, né? Ele foi lá para o netcore dev, que vocês não estão vendo porque está atrás do púlpito. Né? Mas, enfim, vale a pena quando a gente vai editar código, né? Principalmente um projeto grande como é o kernel, né? A gente vai editar um código com um editor tipo Vim, Emacs, então, tudo mais. Verdade, vale a pena a gente rodar um sayscope, ctags. O próprio editor aproveita aquelas informações e encontra, né, as funções para a gente mais facilmente. Então, a gente não precisa sofrer, necessariamente, né? Então, a gente tem, basicamente, algumas das funcionalidades de uma IDE, só usando essas tagzinhas, né? Então, instala os bichinhos, clona o repositório, vai lá pro diretório, faz o checkout da versão que tu quer, make sayscope, começa a fuçar daí, né? Falando um pouco, a outra ferramenta que a gente vai, a principal ferramenta que a gente vai usar, né, hoje, né, e nesse estudo, é chamada SystemTap. SystemTap é uma ferramenta que permite interceptar funções, né, do kernel em execução. Também funciona para processos em user level, hoje em dia. Né, mas as primeiras versões do SystemTap, o objetivo era o quê? Era debugar o kernel em execução. Porque quando a gente executa, quando a gente debuga uma aplicação, a gente pode entrar lá na própria IDE que está desenvolvendo, ou no GDB, por exemplo, e executar aquele código passo a passo. Já no desenvolvimento de kernel, se a gente para o kernel para executar passo a passo, quem é que vai acordar a máquina para rodar o próximo passo? É, não tem essa chance. Né? Então, não tem como tu parar o kernel para debugar ele. Né? Ou tu recompila ele constantemente, enchendo de printk, né? Enchendo de statements quaisquer lá de debug, né? Ou tu vai ter que usar, sei lá, faz o código, tenta pegar uma porta serial, alguma coisa assim, e jogar informações de debug na porta serial. Enfim, não é uma, debugar o kernel não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito fácil, mas a ideia do System Tap é o quê? É que a gente consiga interceptar certas funções do kernel que está em execução na máquina e adicionar código ali para registrar informações, para colher informações, para imprimir um backtrace e saber como é que chegou naquele ponto. Né? Então, a gente cria pequenas adições, é como se fosse um breakpoint, né? Só que é um breakpoint programado, digamos assim. Define uma pequena função que vai ser chamada quando o código do kernel atingir aquele ponto. Né? A gente vai ver exemplos, mas a gente pode, por exemplo, tem uma sintaxe bem simples, né? É meio inspirado em C, meio parecido, né? Digamos assim, com C. Né? Então, a gente basicamente diz que a gente quer colocar um probe na função tal, e quando o kernel executar essa função, eu quero que ele execute antes isso que tiver aqui, por exemplo. Né? Então, na verdade, no momento, a própria ferramenta do System Tap vai compilar esse teu pequeno código aqui, transformar isso em C, vai colocar um monte de coisas na volta daquele teu pequeno código em C para transformar ele num módulo carregável no kernel, né, com um runtimezinho próprio do System Tap, e carrega isso no kernel, interceptando aquela função. Né? Então, enquanto a tua sessão de System Tap estiver rodando, né, tu vai ter aquele módulo inserido no kernel, né, interceptando algumas das funções que tu pediu para interceptar ali. Né? Essa linguagem, a gente fala, ah, meu Deus, vai inserir coisa no kernel, pode travar a máquina. Na verdade, até pode, mas a chance é muito pequena, porque a linguagem, né, ela é bastante limitada, e para que tu possa efetivamente fazer coisas que afetem o kernel, mudar valor de variável, mudar valor de memória e tudo mais, tu precisa habilitar o modo guru do System Tap, né? Senão tu não pode mudar nada. Então, na verdade, assim, geralmente ele é bastante tranquilo, né? Mesmo no teu laptop de uso, né, profissional, geral, tranquilo, assim tu consegue, ou em qualquer máquina. Às vezes a gente usa o System Tap até para debugar ambiente de produção de um cliente. Quando tu não tem nenhuma outra chance, tu realmente precisa, né, obter uma certa informação que está lá numa rotina, saber por que, que aquela função do kernel foi chamada, com quais parâmetros, ou qual foi o valor de retorno de uma função, ou algo assim, né, é razoavelmente seguro tu colocar mesmo num servidor que está em produção. Né, então é interessante. Quando tu habilita o modo guru, né, do System Tap, com a opçãozinha -G, né, daí tu passa a poder fazer coisas, né, ele habilita, né, tu fazer coisas como mudar valor de retorno de função. Tipo, eu quero simular um determinado erro, por exemplo, que eu não consigo de jeito nenhum reproduzir, então eu vou ter que de alguma maneira simular lá um erro que alguma função retornou. Então tu consegue mudar o valor de retorno de uma função dentro do kernel usando o System Tap, consegue mudar valores de variáveis quaisquer dentro do kernel, aí ele se torna realmente algo um pouco mais perigoso, né, e precisa ser usado com cuidado, senão tu trava, né, o computador. Ou tu usa uma maquininha virtual para testar, né, aí se travar a máquina virtual, chuta ela, em um segundo ela está de volta, acabou. Né, facilita muito a vida. Então, hoje em dia, né, com virtualização, com System Tap, com crash e tudo mais, a gente tem muito mais fácil debugar o kernel, né, e fuçar no kernel hoje em dia do que era antigamente. Então, a gente pode passar para ele uma funçãozinha pequena direto na linha de comando, a gente pode passar um arquivo, né, cheio de taps, de probes ali. Né, tem uma série de funções interessantes. Né, vamos ver aqui. Tem algumas coisinhas prontas aqui. Eu espero que vocês enxerguem. Acho que a fonte está razoavelmente grande ali. Acho que dá para enxergar. Então, sei lá, uma System Tapzinha de exemplo. Né, que vocês enxergam as cores ali? Ou? Acho que está razoável. Né? Então, uma System Tapzinha bem simples. Né, parando, interceptando a função do philp open, né, philp de file pointer ou algo assim, né, E basicamente, o mais comum de tu usar System Tap é o seguinte, é tu chegar lá, interceptar uma chamada de uma função e imprimir os valores que aquela função recebeu, os parâmetros que aquela função recebeu. Né? É o uso mais comum, digamos assim. Então, a maior parte das System Taps que a gente vai usar, né, vão acabar fazendo isso. Né? Então, essa função, por exemplo, do kernel, do philpopen, é uma função que é usada por qualquer ponto de entrada no kernel que redunde na abertura de um arquivo. Então, qualquer arquivo que for aberto no sistema vai passar por essa função. Né? E aí, então, essa probezinha do systemtap está dizendo que faz um printf, né, apresentando isso aqui. O nome do processo que chamou a função, o PID do processo que chamou a função e, no caso, o nome do arquivo que está sendo aberto. É interessante que eu estou buscando essa informação lá dentro do kernel, ou seja, é aquilo que o kernel recebeu. Às vezes não é exatamente aquilo que o processo ou que o código em si fez, mas é exatamente aquilo que o kernel recebeu na chamada de sistema sysopen. Né? Como é que eu sei, né, que tem uma variável chamada pathname, por exemplo? Isso é uma coisa que o próprio systemtap também pode fazer, né, para a gente, ele ajuda um pouco. Que é o seguinte, eu posso dizer para ele step-l de listar o que está disponível, né, e passo para ele algo que pareça com uma probe, né, uma função para ser interceptada. Então o nome dela era do, espero que não fique muito chato eu digitando assim, mas a ideia era ser algo mais interativo. Né? Então, tenha um pouquinho de paciência com o laptopzinho. Ele vai me dizer então que existe, né? Eu perguntei para ele se existe com menos L, ali aquela ali é um L minúsculo. Perguntei para ele se existe uma probe numa função chamada do philpopen. Ele disse que sim, existe do philpopen no arquivo fs/name.c, né, name.inode.c, na linha 2989. Se eu quiser ir lá olhar na linha de código, né, lá no código mesmo, eu consigo, né, abrir o fs/name. Opa, ponto C, e vou para a linha 2989, e ele está, acreditem, exatamente na função do philpopen, quer dizer que as informações batem, né, bem certinho, né, e aí eu posso dizer para ele, mas vem cá, me diz, ou eu posso olhar ali, né, então lá pelo código eu sei que existem estas variáveis aqui, esses parâmetros disponíveis para mim verificar e esmiuçar lá com o systemtap, ou eu posso perguntar para o próprio systemtap, dizendo, oh, vem cá, me conta quais símbolos de variáveis e parâmetros tem disponíveis aí nesse ponto, né, de prova do kernel. Então, ficou um pouquinho criptográfico, digamos assim, né, um pouquinho ruimzinho de vocês, mas se vocês instalarem e ficarem mexendo durante a palestra, eu acho que em 2 horas dá tempo de vocês instalarem tudo que precisa, né, vocês vão ver que ele me disse ali, então, que na função do philpopen, que fica em tal arquivo, tal linha, eu tenho um parâmetro chamado dfd, que é um inteiro, tem um parâmetro chamado pathname, que é um struct file name pointer, eu tenho um parâmetro op, e assim por diante. Né? E aí, então, digamos que eu queira ver, imprimir o nome do arquivo, aquele lá, e aí eu preciso descobrir que struct file name é esse, que tem aqui dentro, digamos que eu não saiba o que é que tem ali dentro. Daí eu uso, então, o Cscope. Por isso que eu não gosto tanto assim do Cscope, porque ele acha coisas demais. Mas ali pelo número 10, mais ou menos, ele achou para mim a definição dessa estrutura. Né? Então eu tenho struct file name, e a primeira coisa dela é um const char pointer name. Ou seja, aquilo ali finalmente é o nome do arquivo que está sendo aberto, que foi passado para... para sysopen. Então, se eu rodar, né, essa systemtap aqui, né, na verdade, até é bom já rodar um exemplinho agora para ele conseguir carregar na memória e já ficar mais rápido, né, tudo aquilo que ele precisa. Tu vê que ele, na verdade, ele converteu, eu vou ter que parar, senão a gente vai perder o contexto. Ele converteu, né, o meu scriptzinho, né, em C, ele analisa, para ver se primeiro ele verifica léxico se está tudo certo, depois ele analisa semântico, depois ele transforma em C. Aquilo que eu escrevi na probe do systemtap, ele transforma em C, né, compila e roda. Quando ele roda, ele insere no kernel né, esse módulozinho com aquela modificação que eu coloquei. E aí que já vocês começam a ver que já tem processos abrindo. Ó. Temux, que é o meu multiplexador de terminais ali para facilitar a vida, estava abrindo repetidamente esse arquivo. Um outro processo chamado systemd-udevd abriu alguma coisa. Sendmail, não sabia nem que estava rodando nessa maquininha. Mas enfim, abriu alguma coisa. Enfim, qualquer processo que abrir arquivo nesse momento, né, com aquele módulo carregado, eu vou ter, né, um log ali. De certa forma, para quem é administrador de sistemas, parece ser assim, a super forma de espionar os seus usuários. Né? Ficar sabendo tudo, pode ficar sabendo tudo que eles estão fazendo. Para quem é sysadmin paranoico, né, o cara pode encher o kernel da máquina lá de system taps, né, logando tudo que está acontecendo. Provavelmente a máquina vai ficar lenta pra caramba, as pessoas vão reclamar, mas a pessoa vai saber, né, tudo que está acontecendo. Bom, para fazer essa mágica toda, né, o system tap, ele precisa de uma série de informações de debug, ou seja, ele precisa de símbolos de debug daquele kernel que está em execução na tal máquina. Né, normalmente, essas informações são imensas. Né, o pacote debug info que eu instalei nesse bichinho ali, né, para fazer os exemplos aqui, né, ele tem 330 mega, né, quer dizer, o pacotinho do kernel é uns 20, a parte toda de debug que não veio no pacotinho binário do kernel, né, são 330 mega, compactado. Né, vem o código fonte, vem tudo. Né, por isso, os pacotes chamados debug info, né, eles não são instalados por padrão, nem, acho que nenhuma distribuição de Linux instala pacotes com informações de debug por padrão, né, exatamente porque eles são muito grandes e são praticamente nunca utilizados. Né, então, pelo menos no Fedora, né, a gente chama debug info install e diz para ele qual é o pacote que a gente quer, e ele acha lá nos repositórios de debug, né, o pacote certo, da versão certa, baixa, instala, e a partir daí tu consegue ter, então, como consegue usar o system tap para plugar naquele kernel que está em execução. Por quê? Ele vai usar as informações de debug para descobrir endereços que ele tem que... Por exemplo, quando eu digo para ele que eu quero interceptar uma função chamada ipreceive, por exemplo. Mas aonde que está essa função no código compilado? A informação de debug vai ter um endereço exato aonde foi, onde caiu aquela função, né, no kernel que está em execução, e aí então o debug info ajuda o system tap a encontrar as coisas. O system tap daí então vai gerar um módulo que vai diretamente naquele endereço, vai lá, pum, intercepta, né, permite que a gente verifique as coisas. Então, como eu tinha falado, o system tap é uma, para quem quer aprender o funcionamento do kernel, né, o system tap é uma ferramenta fantástica, funciona muito bem. Quase desliguei o negócio aqui. Por quê? Porque não adianta só chegar lá e ficar lendo o código, lendo o código. A gente tem que ver a dinâmica da coisa, ver as funções sendo chamadas, vendo as coisas acontecendo, qual função chamou qual e tudo mais, e então acaba que facilita muito a vida da gente. Né? A maior parte dos testes que eu faço com system tap é printf e print backtrace. É assim, pronto. Me diz quais são os valores dos parâmetros e como que chegou aqui. Né? Então eu quero saber como que chegou naquela função. Né? Por onde que passou dentro do kernel, né? Pegando um stack trace do kernel até chegar naquela função. System tap, então, é isso. Né? Outra ferramenta que a gente usa, né, com frequência, infelizmente não está funcionando tão bem assim, não está funcionando muito bem. Eu não tive tempo de compilar a versão mais nova, né, na minha maquininha virtual ali, né, de teste do Fedora. Né, mas, em princípio, o Crash, ele é um debugger de kernel. Ele é, na verdade, mais próximo, para quem já usou um GDB, algum outro debugger, né, ele é mais próximo, né, de um debugger, né, porque ele é baseado no GDB. Né? Só que tu pode inclusive plugar ele no kernel que está em execução, né? Vamos lá, vamos abrir uma nova, abrir um novo terminalzinho aqui e rodar Crash. Ele não vai travar a máquina, na verdade o nome dele é Crash, mas é porque ele geralmente é utilizado para analisar core dump, né? Não sei, alguém já colheu um cadáver de um kernel travado? É divertido. Né, Kdump, CoreDump, VMCore, vários nomes, né, CrashDump, tudo mais. Geralmente, quando uma máquina trava, né, a gente, para poder entender por que travou, por que deu panic, por que, o que aconteceu, né? A melhor maneira de fazer isso é configurando o CADAMP, né, ou alguma outra forma de obter um crash dump da máquina, né? Ele vai gerar um arquivo imenso lá com um dump da memória inteira da máquina, exatamente no estado que ela estava no momento que deu o crash, né? E a gente pode depois abrir, é como se fosse um cadáver que chega, né, lá no IML para fazer uma análise da causa da morte. Né? A mesma a analogia é exatamente a mesma. Né? O VM Core é o cadáver do kernel, né, que morreu lá, de morte morrida ou de morte matada. Né? Só que ele também permite que a gente investigue o kernel que está em execução no momento. Né? Eu nunca tentei, na verdade eu já tentei, mas não me lembro do resultado, de mudar coisas no kernel em execução com o crash. Eu acho que ele é um pouco mais perigoso, né, porque pelo menos com o System Tap, ele cuida para fazer a sincronização, pegar os locks, fazer a coisa um pouquinho mais certinha. No crash a gente está meio que metendo a mão, é como se a gente abrisse um corte aqui assim e metesse a mão para fuçar. Certamente não é uma coisa muito saudável de fazer, né? Mas enfim, com o crash de qualquer forma a gente pode investigar o valor atual de certas coisas, de certas estruturas, certas variáveis, né? De forma interativa, ou seja, ele é mais direto do que usar um system tap. Então, às vezes, ele é interessante, mesmo no kernel em execução, no momento, e não analisando um VM Core, um crash, ele é interessante, por quê? Porque a gente pode usar o system tap para obter algumas informações de ponteiros, de regiões da memória que nos interessam, né? Só que o system tap ele tem um ciclo, né, que tu precisa rodar o teu teste, né? Aí tu obtém informações, aí tu pensa, tem que mudar isso, mudar aquilo, ou vou pegar essa informação, aí tu edita de novo, compila, insere, testa, edita, compila, insere, testa. Então tu tem um ciclo de desenvolvimento do System Tap, ciclo de uso do System Tap, né? E com o crash, não, com o crash a gente está ali na hora, no momento, vendo, fuçando na informação, então a gente pode chegar ali, né, e ver que processos que estão em execução, sei lá, SystemD, né, número 1, PID número 1. Então, eu digo para ele que eu quero ver a VM do processo 1. Né? E aí ele me diz, ó, ele tem essas áreas de memória mapeadas. Só que isso que acontece, isso é uma informação dinâmica, uma informação que está disponível agora, ali, imediatamente. Ou seja, o crash está navegando nas listas de ponteiros e tudo mais das estruturas de dados do kernel. Né? E então, se eu estou analisando o kernel que está em execução no momento, essa informação está rodando. O crash está olhando e a informação está mudando. Né? Porque o sistema não está parado. O sistema tá funcionando. Então, a gente tem que ter isso em mente muitas vezes para saber que nem sempre a informação que a gente vai obter com o crash ela é consistente, digamos assim. Ela sempre vai ser exata, mas nem sempre vai ser consistente com aquilo que tu olhou há um segundo atrás. Para quem gosta de assembly, por exemplo, a gente pode ver aqui exatamente, né, como é que o código das funções é gerado. Então, por exemplo, diz, né? Essa é a função IP-receive, a gente, que legal, um monte de move, end, coisa, né? Não entendemos nada. Mas às vezes a gente chega nesse nível de debug, né? E verificar exatamente em qual instrução que deu um determinado problema. Então, digamos que você tem um crash na máquina e tu sabe que foi exatamente em tal endereço que deu o crash, aí tu vai lá e fala, aqui nesse endereço ele fez um move baseado num ponteiro que está dentro do registrador RAX. Então, aqui, de repente, o RAX estava zerado, e aí acessou lá endereço nulo, né, deu pau, travou a máquina e tudo mais, e aí então a gente vai pensar assim, mas como que o RAX chegou aqui com endereço nulo, né, com valor zero? Então, às vezes, a análise do crash chega nesse ponto e o crash permite, né, que a gente faça isso. Mas a única coisa que eu achei realmente interessante, né, de que eu achei relevante para essa palestra, é que, se vocês verem nessa função IP-receive, né, a primeira instrução dela é uma instrução de 5 bytes, né, é um NOP, né, na verdade é uma instrução que não faz nada. O que essa instrução está fazendo ali? Né? Tem 5 bytes ali que não fazem nada. É uma instrução que carrega AX nele mesmo, de certa forma. Né, então, é uma função que não faz nada. Mas, o que eu achei muito interessante é que aquele pontinho é uma preparação para receber um jump de uma system tap mais tarde. Quer dizer, aquilo ali é um K-probe, um kernel probe. É um probe point do kernel, né, usado pelo perf, usado pelo system tap e tudo mais. E então, quando eu insiro no kernel, eu acho que eu tenho aqui uma funçãozinha, um system TAP que pega, sei lá, vamos mudar para IP receive isso aqui. Vocês acham que está muito estranho esse formato assim, da gente ver lâmina, ver código, ver coisa, tá indo legal assim, tá? Então, beleza, qualquer coisa avisem. Eu não vou mudar o println ali, porque a ideia é só quero carregar. Vamos carregar, stack-v, ip, blá, pum, carregou. Ele vai compilar um negocinho, vai plugar na função ip receive, e vocês guardem o fato, lembrem-se, que naquela aquela primeira instrução lá, né, era um nop, né, que não fazia nada, basicamente não fazia nada. Se neste momento, vocês vejam que eu carreguei o systemtap no kernel, né, plugando na função ip receive. Aí agora, neste momento, eu vou lá e olho o código da IP receive e mudou a primeira instrução. Né? De um nop longo virou um call longo. De um nop que não fazia nada virou um call. Esse call aqui é exatamente o quê? Exatamente a chamada que redireciona para a minha systemtap. Então, nesse momento, a gente pegou o systemtap aqui, né, com a boca na botija, como se diz. A gente acabou de ver a systemtap sendo chamada ali, quer dizer, sendo chamada não, mas a gente viu que ela mudou o código da função IP receive. Eu achei tiro divertido quando eu juntei as duas, faz umas duas semanas só que eu pensei na ideia de fazer essa combinação para mostrar aqui, mas eu achei que é divertidíssimo, porque tu vê o quê? Tu vê que não tem mágica, na verdade. Se tu vai interceptar uma função, de alguma forma tu tem que fazer com que aquela função vá para o teu código interceptado. Né? Tu não vai ter como mudar a todos os códigos que chamam IP receive em todos os pontos. Não, tem que mudar a própria função. Então, a função tem que chegar e chamar o teu código interceptado, e a gente viu o call, né, nesse momento. Quando a gente interrompe, né, a systemtap aqui, né, daí a IP receive volta a ser chata. Né, assim, agora é uma função comum. Então, enfim, eu achei interessantíssimo isso, porque a gente vê que o debug do kernel assim, tem toda uma conspiração, assim, tem todo várias peças que precisam estar no lugar certo para que a gente consiga fazer as coisas. Eu estou demorando demais antes de entrar na área de redes, mas é porque eu achei divertidíssimo isso, né? Tinha que compartilhar. Né? Então, basicamente, o crash também precisa dos debug infos, né? Ou seja, nos debug infos é que o crash vai poder nos dizer as estruturas de dados que estão instaladas, onde que estão as funções. Quando tem um acesso a um ponteiro lá, o crash verifica aquele ponteiro na lista de símbolos e coloca um nome simbólico para ti, quer dizer que ele ajuda bastante. Né? Tu precisa do debug info, né? E o crash usa o debug info para facilitar um pouco a vida da gente. Então, né, a gente já acabou fazendo um exemplo interativo, mas enfim, eu entra no crash, lá tu diz, me diz aí a variável UDP protocol, né? E ele vai dizer, UDP protocol está aqui, ela tem um handler que se chama UDP receive, tem um handler de erro que se chama UDP error, né? Enfim. UDP receive também tem aquele nop longo lá de 5 bytes que não faz nada, né? Enfim, a gente entra no crash e já começa a olhar o código, né? E olhar lá aquilo na memória, né, o que está acontecendo. Né, a gente certamente não vai conseguir colocar breakpoints, né, no crash, né, e dizer, para o kernel nesse momento. No momento que ele para o kernel, né, daí, tipo, como é que vai voltar o kernel? Né? Parou, parou. Né, não é um processo. Né? Quando um processo é parado para debug, quem volta ele a executar passo a passo é o kernel. Se para o kernel, né, ninguém volta. Então, a ideia, né, é que a gente use, então, o systemtap, que a gente estude o código de algumas funções, a gente criar um testezinho que exercite essas funções, daí a gente cria systemtaps que extraiam informações interessantes disso, né, e, se possível, né, investigar um pouquinho com o crash. Eu não sei se vai dar tempo, né, e infelizmente também o crash não está funcionando muito bem nessa versão que está instalada ali na minha maquininha virtual, então talvez eu fique devendo, né, talvez dê na trave alguns testezinhos, né, com o crash. Beleza, até aí tudo bem? Está sendo interessante? Então vamos falar um pouquinho de conceitos. Né? Acho que todo mundo conhece a rede, tipo, os protocolos da família TCP/IP. Né? Todo mundo provavelmente já estudou isso em algum momento. Mas, falando rapidamente, a gente tem basicamente a interface sockets, que é aquilo que os processos enxergam, né? Abrir um socket, pedir que esse socket seja do tipo stream ou do tipo datagram, né? Enfim, todo mundo conhece. Isso está definido, em geral, a interface socket está definida dentro dos arquivos netcore alguma coisa ou net alguma coisa direto. Tem o netsocket.c, por exemplo, lá no código. Só fazer uma coisa aqui. Enfim, aqui nesse arquivinho netsocket.c a gente vai ter, né, todas as definições mais comuns, né, de uso, da mais alto nível, digamos, né, das operação com sockets e tudo mais, né, abrir, fechar, criar, né, e tal. Abaixo da interface sockets a gente vai ter os protocolos da família TCP/IP, né, principalmente quando a gente usa sockets, a gente está na verdade criando um socket TCP ou um socket UDP. Na verdade, eu estou mentindo um pouquinho, porque é mais complexo do que isso, mas para os, né, efeitos dessa nossa tentativa aqui, dessa, de explicar um pouco as coisas, né, vale essa simplificação. Né? Então, os únicos protocolos que a gente consegue exercitar diretamente, né, através do user level são o TCP e o UDP. A gente pode criar sockets deles, mandar função, né, fechar socket, abrir socket, manda dados, recebe dados e tal. Né? Protocolos como ARP e ICMP, né, são protocolos interessantes para estudar, porque eles são bem simples e pequenos, mas em compensação a gente não consegue exercitar eles da mesma forma. Né, abrir um socket, sei lá, não existe. Até eu achei engraçadíssimo, porque enquanto eu estava estudando isso, eu na verdade vi que eu estava mentindo, porque no Linux mais atual existe um socket ICMP, mas eu nunca tinha visto isso, então provavelmente eu tenho que estudar um pouco mais. Né, mas enfim, o comum é ter um socket TCP ou UDP, eles é que vão conversar com o IP, né, o IP conversa com o ARP, enfim. A gente não tem como exercitar esses protocolos mais aqui embaixo, né, usando programas em C ou Python ou algo assim, né, mas não significa que a gente não consiga ver o código rodando, principalmente com System Tap, daí fica mais interessante rodar System Tap e fazer as coisas. Todos esses protocolos estão definidos dentro do diretório net IPv4, nos fontes do kernel, né, então, pelo menos é um pouquinho reconfortante, né, saber que é o estrago é limitado, digamos assim, ou seja, só dentro de um diretóriozinho lá que está quase tudo, né. E as camadas mais baixas, né, o nível Ethernet, né, e o Packet Scheduler, né, isso aqui é um R e um N, tá, não é um typo. Na verdade, não vai estar definido os drivers, né, que implementam o nível Ethernet mesmo, vão estar lá dentro de drivers net, né, alguma coisa. A única, dessa parte mais baixa aqui, né, a única coisa que está definida, né, dentro do diretório net é o escalonador de pacotes, né, o scheduler, que é o cara, aquele que aplica a disciplina de filas daquela interface, né, que é o cara que então implementa QoS, né, priorização. Quando vocês estão, na verdade, criando filas de priorização de tráfego, de QoS, seja lá o que for, né, vocês estão atuando nesse nível aqui, né? Então toda essa parte de protocolos, a parte mais alto nível, né, não enxerga isso, né? Então o TCP, por exemplo, lá que está tentando transferir informação, ele não enxerga o fato de que existe uma fila aqui embaixo que só passa 1 megabit, sei lá, porque é um tráfego menos prioritário, né? Então quando o IP tenta entregar para o nível Ethernet, né, um pacotinho para sair pela rede, ele na verdade entrega isso para o Packet Scheduler, e o Packet Scheduler é o cara que verifica se dentro da fila, dentro da configuração atual da disciplina de filas daquela interface, aquele pacote pode sair ou não. Mas aí já é uma outra palestra toda, eu imagino. Essa parte aqui é simples, todo mundo sabe. Quando a gente vai para o lado do código, fica um pouquinho mais difícil, né? Fica um pouquinho mais complicado, né? Mas vamos com calma. Não precisamos dar zoom nessa imagem e olhar, né, um por um. A gente pode ir olhando o código, né, de forma um pouquinho mais simplificada, digamos assim. Bom, o protocolo TCP, na verdade, ele não é o melhor protocolo para a gente começar a estudar. Né? Vale a pena a gente começar com protocolos mais simples, quando a gente vai começar a ver pacotinhos rodando aqui e tudo mais. Né? Por quê? Porque, obviamente, o TCP é o que tem o código mais complexo. Ele tem algoritmos de retransmissão, limitação de fluxo, né? Detecção de congestionamento na rede, etc. E tal. Assim, o TCP é um protocolo complicado demais. Né? Tem vários estados, filas, buffers, etc. e tal, né? Timers e tudo mais. Né? Não é o melhor protocolo para começar o estudo, mas, obviamente, existem algumas funções principais, digamos assim. A gente não precisa necessariamente olhar todas as entranhas lá do TCP, todos os detalhes, né? Para ter uma ideia geral, né? De como ele funciona. Eu acho que a gente não vai fazer muitos exemplos, talvez, com TCP aqui, né? Porque seria bem complicado de fazer, mas, de repente, ao longo do Fizzly, a gente pode conversar lá no stand da Red Hat ou do Tia Linux, que está por ali, né? E a gente pode, às vezes, de repente, fazer exemplos mais detalhados. Mas se der tempo, a gente faz alguma coisa aqui também. Né? Já o protocolo UDP é um dos melhores protocolos para a gente estudar, se a gente quiser realmente aprender como que funciona a pilha de redes, né, do Linux. O protocolo UDP é um dos melhores para ser utilizado, por quê? Porque ele está disponível, né, na interface socket, a gente pode criar um socket UDP, né, e enviar dados, receber dados e tudo mais. Né, então ele tem toda a infraestrutura de sockets e tal. Né, do ponto de vista de protocolo, ele está todo contido, né, dentro do kernel, dentro do mesmo arquivo. Quer dizer, vocês podem mandar imprimir esse arquivo e ler, né, o código impresso todos os dias lá um pouquinho e tudo mais. Quer dizer, é só um arquivinho. Ele é meio grande, mas é, pelo menos a gente sabe que está tudo contido ali. Né, então, a dificuldade é conhecida, assim, é limitado, digamos assim. E exatamente por ser um protocolo mais simples, né, ele tem algumas poucas funções que meio que fazem com que a gente entenda, né, tudo o que está acontecendo dentro desse protocolo. A gente vê ali algumas funçõezinhas, tipo UDP send MSG, UDP send SKB, push pending frames, UDP receive, UDP queue receive. Vamos voltar um pouquinho aqui, né, nesse exemplo aqui. Quando a gente está usando, né, um socket UDP, né, a gente escreve no socket para enviar alguma informação. Né, essa escrita no socket UDP, ele vai chamar uma função chamada UDP send MSG. Então, essa é um pouco da minha mentira aqui da simplificação. O socket raw, tu pode abrir ele ou lá embaixo direto, tu vai obter, tipo o TCP dump, por exemplo. TCP dump, ele obtém informações lá mais próximo do fio possível, digamos assim. Então, o TCP dump, ele recebe pacotes antes mesmo que o IP e o IP tables até possam atuar. Então, tu pode ver pacotes trafegando aqui, que são recebidos pelo TCP dump, mas que não são processados pela pilha de redes porque o IP tables não deixou, por exemplo. Né? E tu também pode abrir um socket raw de nível IP. Aí tu não entrega um frame inteiro, Ethernet, para ele, mas tu entrega um pacote IP para ele, né? E o nível IP pega aquilo e cria, ele roteia para saber para onde vai ter que sair aquilo e cria o headerzinho Ethernet para ou mandar para a máquina direto ou mandar para o gateway. Né? Então, o socket raw. Quando a gente usa ping, por exemplo, né, o ping ele vai abrir um socket no nível IP. Né? Porque a gente não tem, pelo menos não tinha, né? Eu acho que provavelmente é uma funcionalidade meio nova do Linux, eu confesso que eu nunca tinha visto, né, a ideia de tu ter um socket ICMP. Né? Então, por isso que até hoje o ping e outros comandinhos típicos de teste assim, né, de redes, eles vão abrir um socketzinho no nível IP direto. Né? E aí tu entrega, quando tu escreve nesse socket, tu escreve um pacote IP inteiro. Né? Enquanto que quando tu tem um socket TCP ou UDP, tu escreve os dados. Né? E, ó, toda a questão de protocolo já foi resolvida aqui antes. Né? Tu já conectou em algum endereço, tu já fez um bind no endereço local, quer dizer, as questões de protocolo já estão estabelecidas antes. E aí tu escreve só os dados e eles encapsulam, né, envelopam com seus cabeçalhos, né, e fazem sair pela rede. Quando tu usa um socket raw para um ping, por exemplo, tu tem que entregar para o nível IP um pacote pronto, já, né, com todas as informações necessárias para o IP simplesmente achar então a questão de roteamento, ou seja, ele olha o endereço e vê para onde que aquele pacote vai sair, daí ele cria o pacote, o header Ethernet e manda. Vocês vão ver que todas as funções de protocolo, eles têm uma função protocolo sublinha send MSG, que é o ponto de entrada para transmissão, né, de uma mensagem para que a aplicação escreva uma mensagem. Então, se a gente quiser, por exemplo, interceptar com o system tap tudo aquilo que está sendo escrito por uma aplicação num socket TCP, né, a gente vai lá e intercepta essa função TCP send MSG. Ou no caso do UDP, send MSG. Né? Então esse é o ponto de entrada lá em cima do protocolo. Daí ele vai fazer algumas coisinhas, vai criar um cabeçalho, vai, sei lá, eu calcular um checksum e tudo mais, ou vai marcar que esse checksum tem que ser calculado na saída pela placa. Né? E aí, então, o UDP faz o que ele tem que fazer, né? Manda pro próprio nível IP, né? E daí acaba saindo lá pela placa. Né? Do nível do UDP, quando entra por cima, um pacotinho, quando ele entra por cima, ele entra sempre em UDP, send MSG. Quando um pacote chega, né, na pilha de kernel, um pacotinho, o UDP chega na máquina, né, o nível IP vai chamar uma função chamada UDP receive, que é a função geral, ou seja, qualquer pacote UDP que chega na máquina vai passar por essa função UDP receive, e aí o UDP receive vai ver se é uma comunicação para um socket local, se é um outro protocolo encapsulado num túnel, por exemplo, o UDP, assim, eu estou chutando esse negócio, vou tirar daqui. Então, sempre que a gente quer verificar todos os pacotes UDP que chegam na máquina, né, a gente intercepta o UDP receive e a gente vai receber já. Né, a gente pode ali pegar informações interessantes sobre o que está vindo, o que, que não está vindo e tudo mais. Então, a gente já pode fazer um testezinho, eu acho, rapidinho, né, só para vocês exercitarem um pouquinho, né, acordarem um pouquinho e tal. Já é meio-dia, daqui a pouco a gente faz um exercício físico aqui para todo mundo acordar. Deixa eu sair daqui do crash. Né? O que eu tenho aqui de UDP? Digamos que eu vou fazer um teste rápido agora. Então a gente vai inventar na hora aqui. Eu vou botar um probe na função kernel.function. Eu estou fazendo ao vivo assim para vocês verem como é fácil, na verdade, como é rápido, né, de usar system tap. Aqui eu vou colocar alguma coisa dizendo recebi um pacote, né, vamos fazer um bom e velho printf, né, dizendo recebi um UDP de tamanho %U, não vai ser negativo, da N fecha, e como eu já dei uma roubadinha antes, eu sei que existe uma variável chamada SKB ali, que representa o pacote, né, e não coloquei ponto e vírgula no final, mas o system tap deixa, né. Nesse momento eu fiz o que então? Eu coloquei uma probe na função UDP receive, cada vez que aquela função for chamada, né, independente de ter um socket ou não, nesse nível ali, nesse nível tu não sabe nem se existe um socket escutando para aquele pacote, ou seja, qualquer coisa UDP que chegar na máquina, né, ele vai dizer, recebi um UDP de tamanho tal. Então, vamos lá no terminal, né, sair daqui, vamos dizer echo fizzly, usar a mágica do bash, redirecionamento para redes, saco. Maior dev, UDP, o nome da máquina virtual ali, VFED 18, porta 12345, por exemplo. Puf, ó, viu que scrollou lá alguma coisa. Né? Recebi um UDP de tamanho 13. Né? Eu mandei, isso é interessante, né? Eu mandei, ó, vocês estão enxergando 13 ali? Porque esse troço está na frente. Mas enfim, eu acho que eu consigo fazer o seguinte. Você vê que eu mandei um pacotinho. Mandei um pacotinho, Fizzly, chegou ali um UDP de tamanho 13. Por que 13, né, exatamente? Se eu mandei só 4 bytes, na verdade, Até mandei um pouquinho mais do que 4, porque o Echo bota um barra N no final. Então eu mandei 5 bytes ali, né? Eu mandei 5 bytes para esse de dados, para esse essa host porta que não existe ali na minha máquina virtual, mas que tudo bem, chegou o pacote igual, então cumpriu a função dele, né? E ele me disse que chegou 13. Mas qual é o tamanho de um header UDP? São 8 bytes, né? Então 8 mais 5, 13. Quer dizer que nesse nível da UDP receive, a gente recebe o pacote com o quê? Com o cabeçalho UDP e os dados. Aí, então, esse nível, ele vai consumir os 8 bytes, né, do cabeçalho, né, e vai entregar para as funções superiores já o pacotinho, já com o ponteiro apontando, né, para a área de dados, e vai ter daí então só os 5 bytes que eu mandei. Depois eu coloco posso colocar os exemplos da apresentação, então mais disponível em algum lugar, né? Se o pessoal não quiser ficar tirando foto, né? Fique à vontade. Mas enfim, vocês entenderam, né, que nesse momento, então, eu, independente de ter um socket, né, escutando ou não naquela porta, né, eu coloquei um probe naquela função e vai receber qualquer pacote UDP, mandei um pacotinho UDP para a máquina e vi que deu certo. Não estou mentindo, pelo menos, não agora. Né, e... funcionou. Se a gente quiser ver o outro lado da coisa, esse foi o UDP receive, né? Eu coloquei essa outra função aqui na apresentação, para quem pegar a apresentação depois e quiser dar uma estudada. O lado interessante é o seguinte: no protocolo UDP, né, essa função UDP receive, né, ela recebe qualquer pacote, aí que ela vai procurar assim, que tipo de pacote é esse, se o checksum está certo, né, ou seja, até um pacote que esteja errado, né, quebrado de alguma forma, chega naquela função. O UDP receive vai fazer uma série de validações, vai procurar um socket que esteja escutando naquela porta em que chegou aquele pacote, né, e aí então, se ela encontrar um socket que está esperando aquele pacotinho, ela vai chamar uma função chamada UDP queue receive SKB. Né, SKB, socket buffer, a gente já vai ver, é a estrutura que descreve um pacote de redes, né, um pacotinho de rede dentro do kernel, a principal função serve, vai para todo lado, né, os pacotinhos. Então, o UDP receive recebe o pacote, se o pacote é válido e tem um socket escutando, ele chama o UDP queue receive SKB, dizendo, ó, bota esse pacote nesse socket, e aí essa função ali, basicamente, vai linkar aquele pacote no buffer de recepção, no buffer de leitura daquele socket, para que na próxima vez que o processo lê daquele socket, ou se já estiver lendo, já acorda o processo, dizendo, ó, tá aí os dados, né, que chegaram para ti. Então, uma coisa que para mim, pelo menos, né, trabalhando na Red Hat, na área de redes e debugando problemas de clientes e tudo mais, né, principalmente na área de finanças, a área financeira é uma coisa aterrorizante de pensar que a grande maioria das transações financeiras do mundo acontecem em pacotes UDP, sem qualquer tipo de garantia de entrega e tudo mais. Né, e não apenas isso, como as empresas grandes, tipo Bolsa de Valores e tudo mais, eles querem que os pacotes UDP cheguem. Tem que chegar. Está, né, na definição do protocolo que ele é não confiável, ou seja, pode ser que não chegue. Mas a gente até brinca às vezes, né, que existe o UDP financeiro. Né, o UDP financeiro, ele é basicamente um TCP sem controle de tráfego, assim, sem controle de fluxo. Né, por quê? Porque eles garantem que tem que chegar o pacote UDP, senão eu vou levar uma multa. Então implementa isso em cima de TCP. Chega. Mas aí, não, pois é, porque TCP tem latência, blá blá blá. Enfim, clientes, né, a gente tem que apaziguá-los, né, senão a gente não recebe o nosso salário. Né, mas várias vezes aconteceu o quê? De eu ter que comprovar para um determinado cliente que o problema não era no kernel. Só um pouquinho. Eu tinha que, algumas vezes na minha vida, né, de trabalho no batente lá do suporte e tudo mais, eu tive que provar que o problema de não ter chegado, ou seja, ter sido entregue um pacote UDP, não era do kernel. Porque o cliente me comprovava lá, ó, tá aqui no TCP dump, o pacote chegou na máquina, então se ele chegou na máquina, ele tem que ser entregue. E aí, eu falava, tá, beleza, né? Se vocês olharem o código da UDP receive, UDP queue receive SKB e tudo mais, vocês vão ver que tem muito pouca coisa ali. Tipo, o UDP é um protocolo simplíssimo, né? Se chegou, o pacote está válido, se tem porta escutando, bom, tem um socket lá, enfia no socket, né, e deixa, não tem muito o que fazer. É TCP, é simples, né? E então, a única coisa que pode dar errado para entregar um pacote UDP, tu chegar lá, chega o pacotinho bom, limpinho, né, novinho e tudo mais, e tu não consegue entregar para o socket, é o quê? Se não tem espaço, né, no buffer de recepção daquele socket. É, sim. Obviamente não é a única coisa que pode dar problema, mas é assim, 99,999% das vezes que dá algum erro de entrega de mensagem UDP é porque não tem espaço de recepção, né, no Daí o cara falava, não, pois é, porque o meu código é bom, porque eu boto um buffer do tamanho do caminhão. E realmente tinha na máquina, o cara tinha configurações na máquina para que o buffer de recepção do socket fosse realmente muito grande. Né? Só que colocando uma system tap daí nessa função, eu consegui fazer o quê? Eu consegui, para cada pacote, ficou um pouco mais lento, obviamente, mas foi um mal necessário, digamos assim. Né, mas eu consegui provar, imprimir, quando chegava naquela função ali, imprimir exatamente qual é o tamanho do pacote que está chegando, quanto tem de qual é o tamanho de espaço total, né, no socket, no receive buffer, e qual é o tamanho livre atual, ou seja, quanto espaço tinha para enfileirar pacote no socket UDP, lá de recepção. E aí a gente descobriu que o cara usava uma biblioteca pronta de terceiros para a qual ele não tinha código, usava um código proprietário lá. Né? E aquela biblioteca, apesar das configurações da máquina e tudo mais, aquela biblioteca, né, configurava, forçava, né, hard-coded, assim, sem configuração, um buffer de leitura no socket, um bufferzinho de recepção super grande, assim, de 4096 bytes, 4K. Né? Ou seja, levamos assim, um tempão para conseguir chegar nesse ponto, dizer, caramba, né, o que, que eu tenho que fazer para te mostrar? Não, me mostra que não está chegando. Aí passei um tempinho estudando até que cheguei, bom, beleza, então eu vou pegar nessa função aqui, vou botar uma system tap e vou dizer pro cara que chegou o pacote de tal tamanho e não tem espaço no buffer, né, para receber, ou a tua aplicação está lenta, não está lendo rápido o suficiente, ou vocês estão limitando o tamanho do buffer. E aí a gente acabou descobrindo, né, que o buffer do socket era 4KB, né, e aí então o cara brigou lá com o pessoal que fazia a aplicação e tudo mais, até que daí a verdade surgiu, né. E os caras, ah, pois é, realmente a nossa função, ela força o tamanho do buffer e tal. E aí os caras, né, botaram o rabinho entre as pernas e saíram. Né, enfim, então o System Tap ajuda, né, para essas debugs mais hardcore, assim, que tu não tem para onde correr. Bom, vai lá pro kernel e extrai a informação lá na hora. Eu já me perdi completamente onde é que a gente estava aqui, né, mas a gente tinha feito alguns testezinhos lá, a gente viu, né, o pacotinho chegando. Agora vamos ver um pacotinho saindo. Né? A gente pode fazer algumas probes rápidas aqui, pegando estas funções. A gente pode pegar então em UDP send MSG, UDP send SKB, push pending frames e tudo mais, né? Até tem eu preparei já antes. Opa, canela errada. Eu preparei antes aqui algumas umas probezinhas, só que no caso do TCP, daí a gente pode adaptar para UDP. Não, umas probezinhas bem simples, a gente pode fazer um teste de TCP então rapidinho com isso, né? Até foi um teste bem interessante que permitiu ver a questão do segmentation offload, se vocês conhecem a configuração de TCP segmentation offload, que basicamente significa que o TCP pode escrever um pacote muito grande, tipo, sei lá, 50KB, e quem fragmenta isso na verdade é a placa de rede mesmo na saída. E aí tu, em vez de tu chamar 50 vezes o sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce lá nas pilhas de função, na stack, digamos assim, do kernel, tu manda um pacotão para a placa, em vez de mandar 50 pacotinhos, tu manda um pacotão para a placa e ela quebra e manda. A gente consegue ver isso funcionando, né, com o System Tap. Então essa função, essa probezinha simples aqui, na verdade, ela vai pegar em TCP, transmit SKB, IP queue transmit, IP output e dev queue transmit. Né, todas essas funções vão ser interceptadas com o mesmo código simples, que é o quê? Basicamente mostrar apenas o nome da função e o tamanho do pacote que chegou ali, né. É interessante para a gente ver daí os cabeçalhos sendo adicionados. Então o cara escreveu lá 1000 bytes, né, no TCP, por exemplo. Quando ele chega no IP, ele fica em 1020, porque daí o IP adiciona seus 20 bytes do seu cabeçalho, né. Quando ele vai para dev queue transmit, o frame está completo, então ele adiciona 14 bytes, né, do frame internet, e a gente vê o tamanho, né, chegando. Daí outra coisa interessante é que quando a gente faz uma escrita muito grande no TCP, a gente vê que aqui em cima, e até lá embaixo também, na verdade, estão chegando pacotes muito grandes, né, de 40, 50 KB, que tu sabe que não tem como sair na placa de rede, e aí tu verifica que Segmentation Offload está ligado. Aí tu vai lá, desabilita Segmentation Offload, e aí tu vê que a probe passa a mostrar o quê? Que todo o tráfego foi de pacotinhos pequenos, né, e tu diminuiu muito a eficiência da tua pilha de rede, de certa forma. Então vamos testar isso, pode ser? Vamos ver isso funcionando aqui. O que é que eu preciso? Deixa eu ver. Eu vou deixar essa funçãozinha rodando. Eu sempre rodo o SystemTap com -V, para ter certeza que se der algum errinho, alguma coisa, ele me avisa. Né? E também porque eu sei que ele está rodando daí. Então tá. A probezinha lá do TCP, mostrando tamanhos de pacote, já está rolando. Né? Deixa o crash aí quietinho. Vamos abrir mais um aqui e vamos só preparar uma coisa. Só preparando aqui, então, um processinho na minha, no meu laptop. Tem um processinho, né, Netcat, que vai escutar na porta 1.245 TCP, né, e jogar tudo que ele receber para DevNull, porque só o que me interessa é que chegue pacote TCP aqui. Na verdade, eu não vou botar um SystemTap no laptop, vou botar na máquina virtual aqui, porque eu vou botar um SystemTap, na verdade eu já botei o SystemTapzinho na transmissão, né, do TCP. E aí então, nós vamos fazer... eu acho até que eu já tinha, eu vou conectar ali na minha outra máquina e mandar o kernel para ele, por exemplo, que é um troço grande. Eu mandar alguma coisa grande qualquer, né? Bom, foi, beleza. Daí a gente vê aqui, deixa eu ver se isso vai ficar razoavelmente compreensível. A gente tem aqui o quê? Deixa eu dar uns, até pequeno, de certa forma. Deixa eu habilitar aqui assim só. Um pacotinho pequeno primeiro. Aquilo que está marcado ali, TCP transmite a SKB, recebeu um pacote de 952 bytes, pacotinho pequeno, né, tranquilo. Quando ele chegou em IP Queue Transmit, né, ele já tinha 984 bytes. Alguém faz a conta aí para mim? Dá 32 bytes, ou seja, o TCP adicionou 32 bytes, né, que é o header TCP com algumas opções que estão habilitadas, tipo timestamp e tudo mais. Um header TCP geralmente é 20 bytes, né, e tipicamente o Linux adiciona opções de timestamp e outras coisas que adicionam mais 12, né, então ele comeu 32 bytes de espaço ali. Quando foi, ou seja, isso aqui é quando entrou na caixinha do IP, né, IP que eu transmito, entrou na caixinha do IP, o IP começou a fazer alguma coisa e saiu embaixo pelo IP output. Então, entre um ponto e outro, né, o IP adicionou 20 bytes, que é o tamanho do cabeçalho IP. Né. E quando chegou finalmente em dev queue transmit, que é o nível Ethernet lá, que, ou seja, dizendo para o packet schedule, transmite esse pacote para mim, né, ele tinha 14 bytes a mais, que é o quê? Um header Ethernet. Né. Então a gente acompanhou, né, essa transmissão. Já o próximo pacote, olha que interessante, é um pacote que o TCP enviou 7.240 bytes, né? Ou seja, é muito maior do que o MTU da placa ali, que é 1.500 bytes, né? Então não teria como, né, em princípio, a placa mandar esse pacotinho, né, de 7.240 bytes, mas se eu fizer uma conta rápida aqui, né, são 7.240. Se vocês dividirem isso pelo tamanho maximum segment size que o TCP está usando naquele ponto ali, que é o 1.448, né, com o tempo a gente decora esses números, vocês vão ver que o TCP enviou exatamente o equivalente a 5 pacotes TCP numa escrita só. Ou seja, o TCP preparou um pacote, né, com tamanho de 5 payloads, de 5 pacotes, na verdade, enviou isso para o IP Tipo, te vira aí, meu filho, né? Segmenta esse negócio, né? Nos meus testes que eu fiz anteontem, ele chegava a mandar pacote de 40, 50k, não sei porque ele não está mandando agora, mas enfim, talvez a gente consiga encontrar lá no meio do buffer. Mas enfim, o fato é que o TCP mandou então o equivalente a 5 pacotes ali, né? O IP recebeu já com um headerzinho de 32 bytes, né? Adicionou seus 20 e mandou. O mais interessante de pensar é isso, afinal, quem é que está fazendo a segmentação? Se o TCP enviou, né, um pacote de 7kbytes, que não pode ser enviado pela placa de rede, porque vai tá maior que a MTU, está inválido, né? Quem é que vai fazer essa segmentação? Não foi o IP, certamente, porque o IP também passou para o dev que o transmite, né, um pacote grande, né, de certa forma. Então, quem vai fazer essa segmentação vai ser a própria placa de rede. Isso é o offloading funcionando. Ou seja, a própria placa de rede vai pegar esse pacotinho aqui, né, e a placa de rede tem inteligência suficiente para quê? Para reaproveitar aqueles headers, né, Ethernet, IP e TCP que foram adicionados pela pilha, né, e fatiar a área de dados do TCP, né, o suficiente para enviar pacotinhos válidos. Então ela manda a primeira fatia, depois ela reaproveita aquele header, atualiza número de sequência e tudo mais no header TCP e manda a próxima fatia, atualiza no header TCP o número de sequência e manda a próxima fatia e assim por diante. Se a gente fizer, né, deixa eu dar um espacinho aqui, né, e a gente fizer der uma olhada com o ETH Tool, a gente vai ver que o TCP Segmentation Offload está on, né? Segmentation Offload está ligado na placa e Generic Segmentation Offload também está ligado na placa, né? Vou roubar um pouquinho aqui para ser mais rápido, né? Se eu desabilitar esses offloads da placa, vou botar TSO off e GSO off. Deixa eu preparar o listener de novo. E aí aqui eu vou rodar. A probe está rodando lá, né? A probe está lá quietinha, né? Então eu rodo o meu teste de novo. Bufa, mandou, né? Quando eu olhar lá, a gente vai ver que todos os pacotinhos enviados, né? Deixa eu até parar ela aqui para facilitar. Todos os pacotinhos enviados têm no máximo 1448 bytes. Deixa eu pegar um inteiro aqui, um acima, só para... Ó. Pegar esse aqui para ver. Só para facilitar a visualização no projetor. Vocês veem que todos os pacotinhos que o TCP enviou, nesse momento, são de 1448 bytes. Ou seja, quem teve que se dar o trabalho de fatiar a informação toda em pacotinhos e mandar, né, um pacotinho de cada vez, foi o TCP. Ele já mandou o pacotinho pronto para quê? Para que quando saiu... Quando o MTU da placa, né, é 1500, né, o MTU comum da placa de rede, né, chegou naquele nível IP já com 1500, né, e aí então o nível Ethernet adiciona o seu cabeçalhozinho. Né, isso é uma coisa interessante também de ver, né, que o MTU da placa é um MTU para os pacotes que o Ethernet vai enviar antes de colocar o seu cabeçalho. Então, o nível IP prepara um pacote de até 1500 bytes, que é o MTU da placa, né? Isso a gente pode verificar também, né? Ele manda lá para baixo e tudo mais, e então, o TCP nesse momento nunca enviou, né? Então, aquilo que o TCP antes, a mesma quantidade de informação que o TCP tinha enviado em uma chamada, né? Chama o IP, que chama o netfilter, que chama o scheduler, que chama o driver da placa, que finalmente vai botar o pacote no fio, né? Teve que fazer isso 5 vezes, ou seja, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? É muito ineficiente fazer isso. Né? Então, aí está o ganho de desempenho que a gente tem, né, com segmentation offload. Ou seja, quase que aí. O TCP manda para os níveis abaixo mais informação em cada chamada, isso reduz a quantidade de chamadas de função e, obviamente, isso melhora daí o desempenho, porque tu gasta menos tempo enviando. Boa pergunta. na verdade, o MTU, ele está relacionado com o meio de transmissão, né? Não é do nível IP, digamos, IP, TCP e tudo mais. Eu acho que, nesse momento, eu só posso achar coisas, né? Eu não tenho informação, né? Mas o problema, eu acho, assim, até tu tem, na verdade, suporte a jumble frames, né? Frame